Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, Humberto Fernandes e Jauber Pereira. Olha, quero mandar um abraço aqui para Passagem Franca, através da rádio Inhumas FM, para Brejo, através da rádio Atitude FM, Nova Bandeirante FM, lá de Pedro do Rosário, também o pessoal do Cajueiro Web, lá de Itaipava, do Grajaú, a Milênios, lá de Imperatriz, Arco-Íris FM de Graça Aranha, Maranhão. Atenção, Nonato, grande abraço. Abraço a todos vocês de Graça Aranha. Liberdade FM de Bom Jesus das Selvas, lá em Graça Aranha, Arco-Íris FM, lá do nosso amigo, né? A Mix FM 92, Mix 92 FM de Bacabal. Planície Beira Campos, cobrindo ali a região de São Vicente Ferrer até São João Batista. O nosso amigo, né, Antônio Moreno, que é o comandante, juntamente com toda a sua equipe, a Manancial FM lá de Urbano Santos, Rio Farinha de São Pedro dos Crentes, nosso amigo Elisildo, Rádio Impacto lá de Vargem Grande, a Rádio Yeshua FM de Nova Olinda do Maranhão, a Rádio Balneária Web. Essa aqui é de São José de Ribamar, cidade balneária. A rádio Porto FM de Porto Franco, e também lá na cidade de Porto Franco tem uma outra rádio que também é muito forte, cobre muito aquela região, que é a Sucesso FM, comandado pelo diretor Marcelo, grande Marcelo. Abraço, Marcelo Macedo, aí tu já sabe, né? Parente de Deoclides Macedo, que é o prefeito da cidade. Grande abraço ao Deoclides Macedo, grande liderança em toda essa região aí do sul do Maranhão. E essas... Vitorino Freire, Rádio Meio Norte, FM.
E essas rádios, Alberto, também estão conosco daqui a pouco no programa Central Esporte.
Isso, no Central Esporte, e tem outro grupo de rádios, né, que também é
do Ronda Central.
Divulga o Ronda Central.
A maioria dessas, tem algumas rádios que elas divulgam em comum os dois programas, tanto isso, o Central Esporte como o Ronda Central. E algumas estão só no Ronda e outros só no programa Central Esporte. Ontem, por exemplo, tivemos o grato prazer de fazer parte aqui do nosso pool de emissor, Humberto, a Cultural FM lá de Lago da Pedra.
Foi estreia ontem na Rádio Cultural FM, né? O nosso amigo Renê Vasconcelos, grande Renê, é um batalhador, né, na comunicação naquela região.
A gente acredita que nas próximas semanas ou nos próximos meses, mais emissoras estão formando essa parceria forte conosco.
Pois é. Olha, nós prometemos trazer a participação do povo, né? São Luís, aqui de São Luís, quem está participando é o Robson Milhomem. Eu conheço essa família Milhomem.
Deve ser parente lá do deputado, tá? Milhomem, lembra dele?
Ou pode ser da família Milhomem lá de Subiru. Desejo uma ótima semana para todos vocês, um forte abraço do seu amigo. Atualmente moro na cidade de São Luís com minha mãe. Ela é de Sucupira do Norte, da outra família Milhomem, Sucupira do Norte, filha do Quincas Milhomem. Quincas Milhomem, que é irmão do Cristóvão Milhomem. Abraço ao Cristóvão, a dona Marise. A dona Marise, a esposa do Cristóvão, foi prefeita da cidade de Sucupira do Norte. E também do Pedro Milhomem e do Carlito Milhomem. Então, a família Milhomem, lá de Sucupira do Norte, a gente manda um abraço, né, para o Raimundo Filho, aí da cidade de Sucupira do Norte, muito conhecido. O Barbosa, alô Barbosa, aqui é o tiozinho do abacaxi, olha aí Jovem Pereira, do abacaxi, fico perto do retorno da Praia do Calhau. Olha, o abacaxi perto do retolho da Praia do Calhau, né? Acompanho todos os dias o jornal, acho muito bom os comentários, aí Jovem Pereira, que é o comentarista do programa, né?
Obrigado pelo carinho da teleaudiência, viu, tiozinho, né?
Isso, tiozinho do abacaxi. Quem estiver circulando aí por essa região, compra o abacaxi do tiozinho, né? Olha, quem quiser fazer alguma doação, que dê. Olha, quem mandou isso aqui foi o Ricardo Barros. Tá dizendo assim, que dê. É ruim, é o meu dinheiro ir para o fundo eleitoral para apoiar partido que defende aborto, droga, aumento de impostos, criminosos. E quem está passando vergonha é esse presidente, esse desgoverno que prometeu picanha e não está dando nem para comprar ovo. Pelo menos
gostei.
interesse. Ele está pedindo doação, não está roubando como a esquerda. Olha aí, para você que são de esquerda, toma essa. É acostumado a fazer Mensalão, Petrolão e agora INSS. Tá aí, rapaz, ele pegou foi pesado agora. Ricardo Barros, obrigado pela sua participação.
Agora o detalhe, Beto.
Repórter de Ricardo Barros.
Sem querer defender A ou B, mas quando foi que começou o problema lá no INSS?
2019.
Quero o presidente de 2019.
Isso é coisa de esquerda. Olha aí, Ricardo Barros, olha, já senta
com ele. Não, mas é outra coisa. Começou em 2019, mas aumentou quando?
No atual governo. Agora,
ou seja, todo mundo junto e
misturado. O Genésio Araújo Júnior diz que essa daqui respinga para todo mundo.
Olha, veja só. Esse aqui
não passa ninguém. Quem tá mandando também aqui é o jornalista Cosme de Jesus. Olha, os nossos parceiros da Central de Notícias Brasil. Acompanho o Central Manhã. Estou aqui na comunidade Quilombos Outeiro, Monção. Outeiro Monção. Muita chuva aqui na região. Oh, que bênção aí para a região. Rádio Tarumã FM 87,9. Amigos, que tenhamos um excelente e abençoado dia. É o Vandeilson Araújo. Grande Vandeilson. Já, por isso, a gente for levar, passar o dia todinho. O programa termina.
Ainda tem notícia na área de polícia?
Tem sim, Humberto. Tem várias ainda. Olha, vamos começar por aquele caso que repercutiu bastante. Olha, teve a Polícia Militar, ela recuperou uma motocicleta que havia sido roubada lá no bairro Bacuri, na cidade Imperatriz. Então o veículo foi localizado nas últimas horas, sabe onde estava? Dentro de um cemitério. Lá no bairro Parque Alvorada. Estava escondidinha entre os túmulos. Enfim, a polícia fez esse trabalho minucioso e acabou encontrando o bem. De acordo com informações da própria Polícia Militar, o assalto aconteceu na noite do último domingo, quando uma mulher foi abordada por dois homens que estavam em uma bicicleta. Um dos suspeitos fugiu, levando, portanto, a motocicleta da vítima. A ação foi registrada por câmeras de segurança do local. Portanto, aí a mulher agora terá o seu bem de volta. Outro caso também que repercutiu bastante nas últimas horas foi um caso que aconteceu lá na cidade de São Mateus, onde o idoso ele foi preso em flagrante após atropelar três pessoas naquela cidade. Acompanhando através aqui da televisão, tem as imagens. Olha só, o terreno é bastante escuro, mas aconteceu esse acidente. Então, segundo a polícia, o idoso que não teve o nome divulgado, ele teria atropelado essas duas pessoas na estrada de acesso à cidade de Bacabal. Deve ser ali passando pela Cachucha. Quem sai de São Mateus tem aquele retorno, que é conhecido ali como Cachucha, e a primeira via segue para Bacabal.
O carro dele foi para fora da estrada. Exatamente. Né?
Ele foi perseguido, tentou fugir, na fuga atropelou ainda outra vítima, que saiu inclusive da pista, como você viu aqui nas imagens.
Naquele caso lá do atropelamento de balsa também, uma pessoa morreu.
Uma pessoa morreu. Vamos trazer daqui a pouco essas informações. Então, a terceira pessoa, ela foi vítima, ela foi atropelada e morreu ainda no local. Já o idoso, ao ser localizado no Matagal, ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia lá de Bacabal, que inclusive é a regional que responde por aquelas cidades circunvizinhas. Agora ele vai responder por homicídio e lesão corporal no trânsito. Agora, aquele caso que você trouxe agora há pouco, da caminhonete que mostramos ontem, que várias pessoas foram atropeladas. Então, uma jovem, na verdade foram oito pessoas. Uma jovem morreu e sete pessoas ficaram feridas após serem atropeladas por aquela caminhonete. A mulher foi presa, foi ouvida. Hoje vai passar pela audiência de custódia, que é onde a justiça ela vai decidir se a mulher vai responder pelo crime em liberdade ou se vai permanecer presa. A condutora, que também não, ela foi identificada, na verdade, como Maria do Perpétuo Socorro Cardoso Weiler, exatamente. Então ela permaneceu no local, inclusive se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas a polícia treinada não precisa a pessoa realmente fazer o teste do bafômetro. Se apresentar aqueles sintomas que todos já sabem, é o motivo suficiente para que ela possa ser presa em flagrante. Pois é. Nessa hora, já, quando se recusa a fazer o teste do bafômetro, pô, faz um 4. Ele sabe como é que faz 4, né? Não, ficar só numa perna.
Ela estava visivelmente.
Não preciso fazer o teste do bafômetro.
Ela estava visivelmente embriagada, Humberto. Como eu disse, os policiais são treinados. Se você for parado numa blitz, se você tiver ingerido bebida alcoólica e não quiser fazer o teste do bafômetro, mas pelas características visíveis, já são.
Dá para perceber quando a pessoa já está acima do.
E inclusive a polícia, ela pode enquadrar o cidadão mesmo ele não fazendo o teste.
Vamos a um rápido intervalo? Depois do intervalo a gente volta com outras informações, segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia. A inclusão de avisos sobre como denunciar a violência contra a mulher nos rótulos de produtos alimentícios poderá virar lei no Maranhão. O projeto de lei número 123 de 2025 exige que empresas do setor alimentício incluam uma mensagem em caso de violência contra a mulher, denuncie. Ligue 180. O PL foi aprovado com ampla maioria pelos parlamentares, reforçando o compromisso desta legislatura com a proteção dos direitos das mulheres. Agora, o projeto segue para a sanção do governo do Maranhão. Em outra frente, a Assembleia promoveu uma audiência pública com ampla participação da sociedade civil para discutir mais agilidade na perícia psicossocial de crianças e adolescentes vítimas de abuso. A proposta partiu dos conselhos tutelares de São Luís e contou com representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário e demais órgãos de defesa dos direitos infanto-juvenis. Assembleia Legislativa do Maranhão.